de brasileiros saíram da informalidade nos últimos 5 anos. Agora são microempreendedores individuais.
Pronatec Jovem Aprendiz será lançado até o próximo mês. Presidenta Dilma defende prevenção à violência com mais educação e acesso a oportunidades.
Começam a valer as novas regras para o seguro-desemprego.
Diminuir o preço das passagens aéreas com destino a pequenas cidades. É o que prevê projeto de aviação regional.
Quarta-feira, 17 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A gente começa a Voz do Brasil de hoje ouvindo a história da Fabiana Vessani, vendedora de roupas lá em São Paulo.
Eu faço muito delivery em todos os lugares de São Paulo. A pessoa me passa os dados dela, tamanho, mais ou menos o que gosta, e eu deixo uma malinha na casa dela. Nós vamos instalando e no dia seguinte eu passo e recolho. Hoje, por ser uma MEI, eu consigo emitir nota. Se eu comprar mercadorias, eu conto com desconto, né, com preço de atacado. Eu tenho direito ao INSS. Se eu tiver um problema de invalidez, gravidez, a minha velhice, todas essas coisas, aí eu tenho um aparato no futuro, né?
Fabiana é apenas uma entre os 5 milhões de microempreendedores individuais que se formalizaram desde 2009.
São pedreiros, cabeleireiros, mecânicos, pintores, vendedores, cozinheiros e muitos outros trabalhadores que saíram da informalidade.
Brasileiros que ganharam visibilidade e mais ainda, têm garantido os direitos de todo trabalhador. Hoje, uma cerimônia no Palácio do Planalto comemorou a marca.
O MEI, microempreendedor individual, é o reconhecimento do trabalhador, ou melhor, do batalhador brasileiro. Foi com esse tom que a presidenta Dilma Rousseff conduziu o discurso na cerimônia de comemoração realizada no Palácio do Planalto.
Essas 5 milhões de pessoas, elas já existiam. Elas trabalhavam também com coragem, com muito vigor, mas elas não tinham nenhuma proteção para os seus negócios antes do MEI. E é isso que faz a diferença.
O programa é também uma ferramenta para superar a pobreza, de acordo com a presidenta.
Mais de 500 mil de beneficiários do Bolsa Família estão inscritos no MEI. O MEI é, de fato, uma entrada, uma porta de entrada para atividade econômica, para ter seu próprio negócio, para melhorar sua renda e, portanto, essa porta de entrada para atividade produtiva é, junto com o Bolsa Família, a política mais forte de inclusão social no Brasil.
Para representar os empreendedores individuais, Delci Lutz, de 49 anos, esteve na homenagem e contou a história dela. A gaúcha de Novo Hamburgo teve que superar dificuldades para dar condições melhores para os dois filhos. Enquanto recebia apoio do Bolsa Família, ela completava o ensino médio em uma turma para jovens e adultos e, dessa forma, conseguiu buscar novos objetivos.
Estudei, terminei meu ensino médio e ficamos no Bolsa Família até o dia que fui renovar de novo e fiquei sabendo dos cursos do Pronatec. Aí fiz os cursos do Pronatec, os meus filhos também fizeram. O primeiro que saiu eu fiz, que é o desenho de moda. Depois fiz o desenho de calçado pelo Senai.
O que aprendeu nos cursos de desenho permitiu que abrisse há 1 ano o próprio negócio. Ela se transformou em uma microempreendedora individual. A empresária conta que agora se sente mais segura.
Ser informal, a gente não tem garantias e INSS, essas coisas todas, né? E agora eu tenho nota fiscal para passar para meu cliente tem mais segurança.
São quase 500 atividades e profissões contempladas no programa. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, afirma que o conceito do microempreendedor individual é simples, mas tem um efeito de grande alcance.
O MEI é o grande exemplo de um trabalho prático nesse sentido. Era uma multidão absolutamente marginalizada do processo e que hoje passa a contribuir e a ter benefícios. E ele não quer ficar pequeno, ele quer crescer.
De acordo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, homens são pouco mais da metade dos empreendedores individuais, com exceção de Alagoas e Ceará, onde as mulheres são maioria. 80% das pessoas têm idade entre 21 e 50 anos. Entre as áreas de atuação mais comuns estão o comércio de vestuário e acessórios, os cabeleireiros e a construção civil. Reportagem João Pedro Neto.
Mas afinal de contas, o que é o microempreendedor individual e o que fazer para se formalizar?
A gente preparou uma reportagem para explicar tudo, tintim por tintim.
Vânia herdou dos pais a paixão por transformar a aparência das pessoas. Ela começou a pegar gosto pela profissão ainda criança, brincando com bonecas. Acabou virando cabeleireira e depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. Ela conta as vantagens de optar pela formalização.
A carga tributária menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador, né? Então, para mim, foi uma economia muito grande.
O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao dos outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria como microempreendedor individual. Ao montar um negócio e se formalizar, o MEI passa a ter benefícios como licença maternidade e aposentadoria. Ele passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, pode emitir nota fiscal, aceitar cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. O cadastro é simples e pode ser feito com a ajuda do Sebrae, como explica o gerente nacional de atendimento, Enio Pinto.
O empreendedor ou candidato a empresário pode fazer tudo pela internet e vai levar alguma coisa em torno de uns 15 minutos. É totalmente gratuito e ele já sai com o CNPJ dele impresso. Se ele tiver qualquer dificuldade ou se ele não dispor de um computador, ele pode procurar o Sebrae mais próximo e a gente presta esse serviço para ele. Ele faz essa formalização com a orientação do nosso especialista.
Para aderir, é necessário faturar no máximo até R$60 mil por ano. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre R$40,40 e R$45,40, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O endereço é portaldoempreendedor.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E durante a comemoração dos 5 milhões de microempreendedores individuais, a presidenta Dilma Rousseff também aproveitou para fazer um anúncio.
O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, voltado especialmente a jovens aprendizes, será lançado até o mês que vem.
Ser jovem aprendiz é a única forma permitida na lei brasileira para que adolescentes a partir de 14 anos possam trabalhar. É a chance de dar os primeiros passos do que pode virar uma carreira.
Como a Samela Vilácio, que trabalha desde os 17 anos nos Correios de Manaus, capital do Amazonas. Ela explica por que escolheu trabalhar antes de completar 18 anos.
Quanto mais jovem a gente começa, mais a gente vai amadurecendo, entendeu? E tem a experiência. Também pelo curso que eu estou aprendendo várias coisas que são necessárias para saber dentro de uma empresa, entendeu? Como o marketing é como uma chave para o sucesso, entendeu? Para a gente saber o que a gente quer antes de ingressar no mercado de trabalho.
Atualmente, apenas grandes empresas podem contratar jovens aprendizes, mas a ideia é ampliar o projeto para micro e pequenos negócios e também para empreendedores individuais.
A presidenta Dilma Rousseff defendeu que políticas como essa são o caminho para o combate à violência e à criminalidade de jovens menores de 18 anos.
Dilma também afirmou que a redução da maioridade penal não é a solução.
Ao invés da gente aprofundar a exclusão com algumas ações que se mostraram nas sociedades desenvolvidas pouco eficientes, como a pura e simples redução da maioridade penal, nós preferimos trabalhar alterando de fato a legislação, atribuindo penalidades para o adulto que envolver crianças em atos da sua quadrilha, ou mesmo alterando o estatuto da criança apenas e tipificando o que aconteceria com situações em que se pratica os chamados crimes hediondos, só nessa situação, acredito que esse programa Pronatec Jovem Aprendiz, ele oferece o caminho da prevenção. E ao oferecer o caminho da prevenção, ele cria um passaporte para os jovens, não rumo ao mundo carcerário, mas em direção ao mundo da educação, o mundo do trabalho e o mundo das oportunidades.
7:11.
Começam a valer hoje as novas regras para acessar o seguro-desemprego.
A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff altera as exigências para conceder o benefício.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o repórter Paulo La Sálvia. Vamos ouvir.
Paulo, a partir de quando passam a valer essas novas regras e como fica o seguro-desemprego?
As novas regras já valem a partir desta quarta-feira, Eduardo. O seguro-desemprego, que é pago ao trabalhador demitido sem justa causa, fica assim. Quem faz o pedido pela primeira vez deve ter trabalhado no mínimo um ano num período de 18 meses antes da demissão. Já para quem pede o benefício pela segunda vez, tem de ter recebido 9 salários no período de um ano. E para a terceira solicitação, a exigência é de 6 meses de trabalho antes da demissão.
E Paulo, as regras para receber as parcelas do seguro-desemprego também foram alteradas?
Foram sim. O trabalhador tem direito a receber de 3 a 5 parcelas do benefício. Isso depende do tempo de serviço e a quantidade de vezes que ele faz o pedido. Por exemplo, quem solicita o seguro pela primeira vez recebe no mínimo 4 parcelas, se trabalhou entre 12 e 23 meses, e vai receber 5 parcelas se trabalhou 2 anos ou mais. Lembrando que a parcela do seguro-desemprego não pode ser menor do que um salário mínimo, R$ 788.
As regras para acesso ao abono salarial e o seguro-defeso, que estavam dentro da mesma lei, permanecem as mesmas?
Eduardo, continuam valendo as mesmas exigências para acessar esses dois benefícios. O abono salarial continua sendo pago a quem trabalhou pelo menos um mês durante um ano e recebia no máximo 2 salários mínimos por mês. O valor do abono é de 1 salário mínimo. E o seguro-defeso, que é pago ao pescador na época em que não pode exercer a profissão por conta da reprodução das espécies, continua igual. O pescador deve apresentar o registro da atividade e a contribuição ao INSS nos 12 meses anteriores ao pedido. E a família do pescador pode acumular outros benefícios assistenciais e previdenciários durante o defeso.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pela participação aqui na Voz do Brasil.
76 bilhões de reais do FGTS vão ser investidos na construção de moradias.
Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também vão financiar obras de mobilidade urbana e saneamento básico em todo o país.
Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, isso significa a geração de 3.700.000 empregos.
Nós estamos apresentando a maior proposta feita pelo Fundo de Garantia para a construção de casa própria. São 76 bilhões de reais que serão colocados este ano para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Já foram contratados 20 bilhões e só esses 76 bilhões vão gerar 3 milhões e 700 novos postos de trabalho. Além de um novo programa que é o Procotista, onde nós criamos 10 bilhões de reais nesse programa, que vão permitir aos trabalhadores que têm renda familiar acima de R$ 1.600 a receber um financiamento de R$ 400 mil, além de mais 14 bilhões para saneamento básico e mais 10 bilhões para a mobilidade urbana.
Passagens com destino a aeroportos de uma pequena cidade são poucas e geralmente custam caro.
São aeroportos regionais, com menor movimento de passageiros, e a empresa acaba repassando este custo.
E para aumentar o acesso diminuindo este valor, o governo vai arcar com a compra de metade dos assentos dos voos que operarem nesses locais.
É o Programa de Aviação Regional, que, segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, vai iniciar um projeto piloto no segundo semestre deste ano, na região amazônica.
O Brasil conta hoje com 255 aeroportos regionais, mas desses, apenas 77 já recebem voos comerciais. A meta do governo é chegar a 270 aeroportos para atender várias cidades do interior do país. E para atrair passageiros e companhias aéreas que operem voos nesses terminais, o governo vai oferecer um subsídio, que é uma ajuda de custo para as empresas. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, explica como vai funcionar e garante que a verba já está prevista na lei orçamentária deste ano.
Nós vamos garantir para as empresas aéreas 50% dos assentos. O governo subsidia, paga 50%. Com isso, a gente garante o voo e aí a gente vai garantir o passageiro. Porque as pessoas, sabendo que tem o voo, elas começam a habituar-se a viajar de avião. Começaremos com um plano piloto no segundo semestre deste ano na região amazônica.
E quatro grandes aeroportos vão passar por mudança dentro da segunda etapa do programa de investimentos em logística. Os terminais de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza vão ser concedidos à iniciativa privada, além de seis aeroportos regionais no estado de São Paulo e o de Caldas Novas, em Goiás. No total, vão ser investidos 8,5 bilhões de reais nas novas concessões. O ministro Eliseu Padilha destaca essa estratégia.
Nós entregamos o aeroporto por um determinado prazo, de 20 a 30 anos. O consórcio privado, nosso parceiro privado, implanta os investimentos e, ao final do prazo, volta para o estado.
O Aeroporto Internacional de Brasília foi um dos seis concedidos na primeira etapa de concessões. Um novo terminal de embarque foi construído com instalações mais modernas e as áreas comuns também passaram por reforma. O analista de negócios Rodrigo Bergamo, de passagem por Brasília, percebeu a diferença.
As obras estão melhorando as estruturas dos aeroportos, as instalações estão melhores. Há uma melhoria visível.
Os primeiros leilões da nova fase de concessão dos aeroportos estão previstos para o primeiro semestre do ano que vem. Mas as empresas interessadas já estão autorizadas a fazer estudos técnicos preparatórios nos terminais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o ministro da Secretaria de Aviação Civil também falou sobre a reestruturação da Infraero. Segundo ele, vai ser criado a Infraero Serviços como empresa alemã. Isso vai possibilitar a participação em novas concessões, ampliando as operações aeroportuárias dentro e fora do Brasil.
Eliseu Padilha participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. A íntegra da entrevista você acessa no youtube.com/tvnbr. 7:18.
Orientar e ajudar pessoas que querem deixar o vício das drogas.
Para isso, basta ligar de graça para o 132, um serviço de atendimento que dá dicas e orienta sobre locais de atendimento para quem quer parar de fumar, por exemplo.
Fumar, um hábito que leva à morte 6 milhões de pessoas no mundo todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com dados da OMS, o tabagismo é um dos responsáveis por alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e AVCs. Ainda assim, quase 11% dos brasileiros são fumantes, segundo o Ministério da Saúde, e um dos motivos é a dificuldade em largar o vício.
Eu fumo tem 2 anos só, não consigo mais parar.
Se eu conseguisse parar pelo menos um mês, eu parava de fumar.
Muito difícil, muito difícil.
É? Por quê?
Com abstinência, vontade.
Para ajudar quem quer parar de fumar ou de usar outras drogas, existe o serviço de orientações e informações sobre drogas, o Ligue 132, criado pelo Ministério da Justiça. A ideia é conscientizar as pessoas sobre as consequências do uso dessas substâncias e ajudá-las a buscar auxílio para acabar com o vício. A supervisora e psicóloga do serviço, Mariana Benchaia, explica que ao ligar para o 132, a pessoa recebe todo o apoio que precisa.
Ele tem um serviço de acompanhamento por telefone. Ele auxilia as pessoas que querem parar de usar alguma substância no processo de parada. Então a gente tem uma rede também de contatos que a gente encaminha e faz uma indicação, em alguns casos, importante para a pessoa fazer um atendimento presencial.
Nos últimos 3 anos, o Ligue 132 já realizou mais de 130 mil atendimentos, mais de 50 mil deles relativos ao tabaco. Em Brasília, no Hospital Universitário, tem muita gente se esforçando para deixar de fumar. Um grupo de pessoas que quer abandonar o vício se reúne todas as semanas. A doutora Eliane de Fátima Duarte, coordenadora do grupo, estudou sobre o assunto e faz um alerta.
Cada cigarro fumado diminui a vida da pessoa, do fumante, em 10 minutos. Então, o que que o cigarro faz? Quando fumado, ele não vai para o pulmão, ele cai dentro da corrente sanguínea.
A professora Maria do Socorro de Oliveira fumou durante quase 40 anos e agora está tentando, pela segunda vez, acabar com esse vício. Ela não põe um cigarro na boca há 4 meses e já sente a diferença.
Qualidade de vida, disposição e outra coisa. Apesar de eu sempre fui uma pessoa muito cheirosa, agora eu estou muito mais.
O técnico de áudio Renan Mesquita Filho garante que vale a pena parar de fumar.
Tem uma hora que você tem que decidir se você quer sobreviver, se quer ter mais um tempo a mais de vida ou se você vai se entregar.
A ligação para o 132 é de graça. O serviço funciona 24 horas por dia em todo o país. Reportagem Leandro Alarcon.
Transformar água suja em potável para quem mora no semiárido brasileiro.
Esta é a ideia do programa Água Doce, que libera recursos para prefeituras implantarem e fazerem a gestão de sistemas para dessalinizar, ou seja, tirar o sal da água.
A cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, recebeu hoje o primeiro desses sistemas para tirar o sal da água alimentado por energia solar.
O coordenador nacional do programa Água Doce, Renato Ferreira, explica as vantagens desse sistema.
Com isso, nós podemos dar uma maior autonomia para a comunidade, reduzimos os custos da energia e damos também mais sustentabilidade energética, porque com o painel fotovoltaico, a comunidade passa a ter um uso permanente desse sistema, independente de quedas de energia, né, e algum problema que tenha eventualmente na rede. Então, dá uma grande autonomia e também reduz o custo da manutenção do sistema, e que a comunidade também não vai mais precisar pagar a conta da energia.
No total, o estado do Rio Grande do Norte vai receber 153 sistemas, benefício para mais de 60 mil pessoas, com investimentos de aproximadamente 20 milhões de reais.
Terminam amanhã as inscrições para bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
São mais de 116 mil bolsas em 850 instituições de ensino superior particular.
Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter tirado zero na redação.
As inscrições são feitas pela internet no endereço siteprouni.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
5 milhões de brasileiros saíram da informalidade nos últimos 5 anos e agora são microempreendedores individuais.
Pronatec Jovem Aprendiz será lançado até o próximo mês. Presidenta Dilma defende prevenção à violência com mais educação e acesso a oportunidades.
Começam a valer as novas regras para o seguro-desemprego.
Diminuir o preço das passagens aéreas com destino a pequenas cidades é o que prevê projeto de aviação regional.
Este foi o noticiário do Poder Executivo. Uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou na manhã de hoje sessão para apreciar as contas da Presidente da República relativas a 2014. O TCU encontrou indícios de irregularidades nas contas. Por isso, os ministros decidiram aguardar o pronunciamento da Presidente Dilma para então emitirem o parecer. Entre os indícios apontados estão os relativos à omissão no cálculo da dívida pública e a adiantamentos feitos pela Caixa Econômica e pelo FGTS para cobrir gastos com programas do governo. O relator das contas, ministro Augusto Nardes, explica a decisão.
Esse ano nós tivemos uma situação diferente pelas irregularidades encontradas e a ideia de termos a condição de ouvir e dar um prazo é no sentido de estabelecer o contraditório para evitarmos uma paralisação com alguma proposta junto ao Supremo Tribunal Federal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.